mais uma vez, bom dia a todos. Desculpem um pequeno atraso, estava despachando. Vamos dar início. Nós temos coro, né? Instalação do coro. Então, abertura e conferência do coro. Leitura e discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 9 de março de 1917. Aprovada, já que ninguém reclamou, aprovada. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Estou aqui na condição de substituto do Procurador-Geral, que está em reunião em João Pessoa, como diretor do GNDH, e só está aqui segunda-feira, amanhã é feriado. E eu, então, estou aqui dando a minha contribuição. E no mais, está tudo bem aqui, tudo despachado, tudo direitinho, tudo na devida normalidade. Em seguida, a manifestação do nosso corregedor-geral do Ministério Público, doutor Carlos Augusto. Com a palavra.
Cumprimento o procurador-geral em exercício, doutor Paulo Lima, senhoras procuradoras e procuradores de justiça, eminente ouvidora do Ministério Público. Eu farei apenas algumas comunicações singelas e de uma forma bastante sucinta, só para deixar o colegiado devidamente informado das atividades da Corregedoria Geral de Justiça do Ministério Público, que em tese está com as suas atividades transcorrendo regularmente. No entanto, gostaria de comunicar, como já havia dito na sessão anterior que participei, que a Corregedoria deu início à pauta de correições ordinárias e já realizou 3 correições na Promotoria de Justiça de Aquidabã, na Promotoria de Justiça de Nossa Senhora das Dores e também na Promotoria da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui da capital, titularizadas respectivamente, ou no exercício da atividade, Dr. Waltenberg Lima de Sá, em Aquidabã, Dr. Renato Vieira Dantas Bernardes, em Dores, e Dr. José Elias Pinho de Oliveira, na Promotoria da Violência Doméstica, outrora denominada 6ª Promotoria de Justiça Criminal. As promotorias e os respectivos membros estavam com todas as suas atividades em perfeita regularidade, não se detectando nenhuma situação que demandasse a atividade correcional específica. Registro ainda que participei da 106ª reunião do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público, conforme notícia já veiculada na página do Ministério Público, acompanhado do promotor de justiça assessor Dr. Augusto César Leite de Rezende e do ex-corregedor-geral do Ministério Público, Dr. José Nias Nascimento, que na oportunidade foi homenageado. A reunião foi muito produtiva, temas relevantes foram objeto de discussão, inclusive foi objeto de discussão a situação prisional, particularmente nos dois estados onde ocorreram as rebeliões nos presídios. Se discutiu também os desdobramentos da Carta de Brasília, que desenvolve aspectos relativos à atividade extrajudicial do Ministério Público, e a próxima reunião deverá ocorrer na cidade de Maceió. Registro ainda que a Corregedoria Geral do Ministério Público participou de reunião de trabalho na Corregedoria de Justiça, recentemente, agora no dia 13 de março passado, e com a doutora Yolanda Guimarães, e a pauta foi tratada as tabelas taxonômicas, a interoperabilidade do sistema, que precisa se desenvolver. Temos alguns problemas, mas estamos tomando as providências nesse sentido, bem como foi tema da discussão e a necessidade de designação de audiências às sextas-feiras, particularmente aquelas que envolvem réus presos. A doutora Yolanda insistiu com a colaboração do Ministério Público, considerando particularmente as situações onde há acumulação de membros e, em razão disso, a pauta fica um pouco prejudicada. Comunico ainda que recebemos na Corregedoria expediente oriundo da Corregedoria Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, dando conta que após a análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da inspeção realizada na Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe, quando do exercício da titularidade do cargo de Corregedor-Geral por Dr. Josenias, que todas as pendências foram absolutamente regularizadas. Não há nenhuma pendência, tudo aquilo que foi recomendado pela Corregedoria Nacional, nos poucos pontos que ainda existiam na Corregedoria Local, foram devidamente cumpridas, e a Corregedoria Nacional entendeu por satisfeitas as explicações e eventuais encaminhamentos que foram dados pela Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe. Outras providências a cargo de outras unidades que fogem da Corregedoria Local não mais dizem respeito àquilo que é de atribuição da Corregedoria. Portanto, a inspeção no aspecto, na unidade ministerial Corregedoria Geral do Ministério Público, se encontra encerrado. Então foi encaminhado aqui a manifestação e a decisão proferidas no procedimento de correição 328/2016, que foi a inspeção realizada na Corregedoria Geral do Ministério Público. E por último, comunico que a Corregedoria Local nossa realizou um estudo a respeito de do pedido de estudo e apresentação de propostas pelo Conselho Nacional, particularmente pela Corregedoria Nacional, a respeito da possibilidade de membro do Ministério Público que funciona em primeiro grau, promotor de justiça, a possibilidade de funcionar junto ao segundo grau, à segunda instância. Existem entendimentos doutrinários que trabalham com a possibilidade de membro de primeiro grau funcionar em segundo grau, e a Corregedoria fez um estudo na legislação e entendeu que, com o marco normativo existente na atualidade, não existe a possibilidade, salvo mediante convocação, como acontece quando nós estamos afastados das nossas atribuições, ou eventualmente delegação. Então, fora as hipóteses de delegação dos órgãos originários, Procurador-Geral de Justiça, ou convocação mediante ato do Conselho Superior do Ministério Público e designação do Procurador-Geral, não existe possibilidade de membro de primeiro grau funcionar junto à segunda instância. Fora essas possibilidades, até para atender o princípio do promotor natural, que se aplica na sua plenitude também à segunda instância. Então nós realizamos esse estudo, que é um estudo relativamente singelo, não é um estudo que demanda maiores decisões, porque é uma análise da legislação federal, 8.625, e da legislação nossa local, a Lei Complementar 02/90, que é expressa e inequívoca, dizendo onde ocorre o exercício das atribuições processuais dos promotores de justiça e onde ocorre o exercício das atribuições processuais dos membros das procuradorias, dos titulares das procuradorias de justiça. Então, eles pediram que se realizasse estudo, considerando esse entendimento e tal, nós fizemos e vamos remeter à Corregedoria Nacional, concluindo nesse sentido. Com o marco normativo existente, considerando o princípio do promotor natural, o princípio da obediência irrestrita da legislação aplicável à espécie, cada membro do Ministério Público de primeiro grau e de segundo grau funciona na sua esfera de jurisdição equivalente. Então, assim como o promotor de justiça funciona junto ao juiz de direito, o procurador de justiça funciona junto aos desembargadores, às câmaras respectivas e, no caso, o procurador-geral, o tribunal pleno ou aquele que ele entenda por bem delegar. Portanto, essas seriam as comunicações que eu gostaria de...
Terra arrasada.
Doutor Carlos,
pois não.
Depois eu gostaria. Eu queria que Vossa Excelência aí detalhasse, esclarecesse essa forma excepcional de designação pelo procurador. Porque a forma usual, típica e regular é a convocação, que é um processo. A semelhança de remoções, promoções, porque você permite que um promotor exerça funções no segundo grau. Mas essa possibilidade, ela deve ser, e por que excepcional, ela deve ser justificada e em caráter muito restrito.
Perfeitamente.
Não é? Porque o procurador-geral não pode, ad libitum, em qualquer circunstância, ao seu alvitre, designar alguém para fazer uma audiência minha. Eu devo estar afastado do procurador, porque preferencialmente é o procurador titular. É o procurador que é o promotor, que é o membro do Ministério Público Natural. Fora disso, que eu reconheço, a forma que eu reconheço é a convocação. A outra, ela é exigente de explicações, de justificativa, não é assim?
Perfeitamente.
Passa pelo referendo do Conselho
Superior. Mesmo no caso que haja uma designação do procurador em situação excepcional, por exemplo, quando um procurador... Não existe a possibilidade de nenhum procurador de justiça exercer essa atividade. O Conselho Superior tem que ratificar. Porque é uma forma anômala de convocação, como Vossa Excelência bem registrou. Não existe possibilidade de um membro do Ministério Público funcionar em segundo grau se ele é originariamente de primeiro grau, salvo em duas possibilidades, em duas situações: delegação ou convocação, como Vossa Excelência bem externou. Ao meu juízo.
Ao meu juízo, acho que está muito bom, do jeito que a legislação se encontra. Não vejo por que mudar nada, pessoalmente.
Então essas seriam as comunicações que eu gostaria de externar ao doutor colegiado e colocando à disposição sempre a Corregedoria-Geral do Ministério Público nesse sentido. Eu só pediria a propósito do tema, já que o doutor Luiz Walter também trouxe a lume essas colocações, de pedir encarecidamente aos colegas que quando ocorresse uma possibilidade excepcional de comparecer às sessões designadas pela Corregedoria segundo a prévia tabela encaminhada e remetida aos gabinetes respectivos, que pedisse, que solicitasse a assessoria dos respectivos gabinetes, que remetesse um singelo e-mail à Corregedoria Geral, tão somente para o registro dos nossos arquivos. Porque pode ser que alguém suscite uma eventual suscite uma eventual impossibilidade daquele membro funcionar ali, já que na designação originária haveria outro membro. Então, para evitar questionamento de alguém no sentido de violação do promotor natural ou então eventual impedimento ou suspeição, etc., então todas as vezes que não fosse possível, que remetesse à corregedoria um e-mail solicitando a comunicação ao substituto ou, no caso da impossibilidade do substituto, o encaminhamento ao Procurador-Geral, isso quem faz é a Corregedoria, para a designação excepcional, não é? Com depois o beneplácito do Conselho Superior. Então, assim, porque muitas vezes em razão da proximidade e do relacionamento que nós temos, se faz mediante telefone. Tudo, depois eu tenho que registrar isso nos anais da Corregedoria, porque pode ocorrer algum questionamento. Então, uma coisa muito simples, sem burocracia. Não precisa ser pessoal. Determinar o gabinete que a assessoria remeta um e-mail para a corregedoria só para ficar registrado que naquele dia aconteceu uma impossibilidade, uma outra reunião, um mal-estar súbito para ser convidado a comparecer o substituto, já que nós temos na nossa tabela originária o primeiro substituto e o segundo substituto. Inclusive, nesses casos, eu apreciaria e envidaria os colegas assim que já deixasse a agenda previamente bloqueada, para na hipótese de um acontecimento não facilitar a designação. É um pedido que eu faço especial em relação aos colegas.
Permitem.
Claro.
Olha, talvez fosse apropriado que disciplinássemos a seguinte questão.
Já está disciplinado.
É uma outra que eu quero propor. Nas vezes em que coincide que o procurador deve estar na Câmara no dia da quinta-feira, isso daí vai afastar um de nós da reunião do colégio, sabe? Talvez fosse o caso, pelo meio apropriado, pelo expediente apropriado, pela forma apropriada, talvez resolução, uma disciplina para que às quintas-feiras nenhum procurador se afastasse da sessão do colégio, porque isso pode levar, inclusive, à falta de quórum. Não raro, às quintas-feiras, tem procuradores nas câmaras.
Nós temos ficado atentos a essa demonstração que Vossa Excelência registra nesse momento, que é perfeitamente autoexplicativa, por assim dizer, né? Por causa do nosso quórum. No entanto, a gente tem dado preferência, quando há promotores convocados, a essa data. Só que, por vezes, como o promotor também está em acumulação, que é algo que nós deveríamos pensar para o futuro, o promotor convocado para funcionar em segunda instância deveria funcionar com exclusividade.
Mas, doutor, a disciplina que eu proponho é que para todas as quintas-feiras,
Ah, já haja uma convocação?
Já haja alguém designado para isso, né?
Mas extra quadro de convocação?
Sim.
Assim, porque é o seguinte, pode ocorrer que um determinado
não diria em convocação, mas uma disciplina de que nas quintas-feiras irá um promotor fazer essa audiência, participar dessa sessão.
É. O problema é que a sessão das Câmaras Civis Reunidas, ela é uma atribuição de segundo grau, né? Ou seja, é uma atribuição dos procuradores de justiça.
Funcionário mais importante do tribunal.
Pois é. Se a gente institucionalizar que o procurador não participa...
Mas nas quintas é um dia só, para uma sessão só, porque ou a gente homenageia a nossa sessão, ou prestigia a nossa sessão, que é tão importante quanto, ou a do tribunal.
É, em regra, assim, há um prévio bloqueio de agenda todas as quintas-feiras, que é o dia das Câmaras Civis Reunidas. É. Então, se por acaso coincidir que todas as quintas-feiras haja...
Não, mas, doutor Carlos, as Câmaras Civis Reunidas se reúnem extraordinariamente duas vezes. É no máximo uma vez por mês, em regra.
É, mas tem ocorrido com uma certa frequência, né, doutor Lisota?
Tem aumentado muito o número de processos. Tem tido, eu já saí de lá quase 12 horas do dia.
E a pauta é cheia.
Cheia. Aumentou muito.
Vossa Excelência tem toda razão. Agora, precisamos ver uma fórmula.
Para negociar, por exemplo, a depender da pauta das sessões ordinárias do colégio, né? Não tem sessões hoje, não tinha nada pautado.
Pois é,
só a reunião, por ser uma determinação regimental. Então, por exemplo, nos dias em que houver pauta livre, a gente compareceria aqui. Nos dias que tiver aliás, a gente compareceria lá. Nos dias que tiver uma pauta específica, né, que o membro designado tiver uma questão que entenda ser necessário estar presente aqui, ele declinaria, né? Não sei, eu acho que...
É isso só que tem que ser com uma certa antecedência.
Eu concordo com o doutor Luiz Otto. Tem matérias que são decididas aqui que eu prefiro preterir o tribunal.
Claro.
Pela relevância.
Olha, porque aqui, certíssimo.
Nós temos uma atuação mais
refletida, né, como faremos para prestigiar a atividade nossa do Colégio de Procuradores.
Agora, o que tem acontecido,
doutor
Carlos, olha, o que tem acontecido e que ameniza talvez um pouco é que com a virtualização, a velocidade dos julgamentos está muito grande.
Perfeito.
E nós estamos sendo liberados aí por volta das 10 já. Então, talvez essas coisas se resolvam por si mesmas, né?
Eu acho que tem que ser negociado. É como o doutor Carlos. Quando tiver matérias importantes aqui, que isso tem que ser feito antecipadamente, designa um promotor para a sessão. Eu acho que o importante é isso. Mas, como o doutor Jorge disse, uma sessão como essa de hoje vai impedir que alguém vá para a Câmara? Não vejo necessidade. E a Câmara é também muito importante. Então a gente tem que ter.
Doutor Paulo, a designação de promotor, ele estando substituindo um procurador, não tem grau de dificuldade, a não ser incompatibilidade de audiência. Mas, quando não tiver promotor designado, substituindo o colega.
E, por exemplo, nesse caso específico da semana anterior, que eu precisei dos empréstimos do eminente procurador de justiça, doutor Luiz Walter Ribeiro, havia promotor convocado, era promotora. Só que, como ele está convocado em acumulação...
É esse gancho aí. Tem que...
Acho que houve choque de pauta e aí... Não,
a procuradoria precisa enfrentar.
Nós precisamos refletir sobre
promotor
isso.
Promotor convocado tem que ficar exclusivo.
Exclusivo. Porque sempre
é um
tem um promotor
muito grande
de férias. Um procurador de férias. Se tirar ele de lá,
valorização
a gente resolve isso.
Vamos enfrentar essa questão. A exclusividade, exatamente. Depois o seguinte, em toda e qualquer instituição, o exercício das atribuições do cargo final da instituição... É um prêmio para aquele que eventualmente é designado.
Outra coisa. Existe em tese um conflito de você estar simultaneamente em duas instâncias. Isso é um conflito.
Exato. Eu, por exemplo, já aqui situações eu como procurador-geral tem que ter câmara.
Não obstante a atividade fim. Se presuma que a atividade fim é mais preciosa do que a atividade administrativa, mas é sob pena de lei que nós temos que estar aqui e lá.
Não, claro, certíssimo. O que
não
eu estou dizendo
é
que
também há uma lei que diz que a gente tem que estar aqui. E há uma lei que diz que nós devemos estar por lá. Então, esse conflito nós teremos que resolver de alguma forma.
Eu acho que tem que isso tem que ser encaminhado.
Eu acho que vai
pela comissão de assuntos dos canais
para
poder a gente modificar nossa lei.
Mas objetivamente...
Nesse sentido, para que permita.
Eu tenho a impressão que claro, nós temos que prestigiar a nossa atividade do Colégio de Procuradores, inegavelmente, até porque, como disse o Dr. Luiz Rota, é decorrente de determinação legal. Ou seja, a participação na reunião do colégio é obrigatória, ela não é facultativa, como Vossa Excelência bem declinou. O que nós poderíamos pensar é que as convocações de membros do Ministério Público fossem feitas em caráter exclusivo, e aí, neste caso, praticamente resolvido, porque quase todos os meses nós temos promotores de justiça convocados em razão das férias, quase todos os meses. Ou, quando não tiver, talvez refletir a possibilidade.
A ideia principal é essa, a matriz.
Como
é
o Dr. Luiz Otto bem sugeriu.
Ele se afastar da sua promotoria.
Agora, também é o seguinte: para resolver o problema do procurador, nós não devemos também cometer o erro de afastar o promotor da audiência dele. Aí só porque a atividade de segundo grau, mas ela não é mais importante do que a atividade de primeiro grau.
Não, mas não é isso que eu estou me referindo, não,
senhor. Não, eu estou só acrescentando.
Claro, porque.
É tudo serviço público, né?
Claro. Mas assim como existem os cargos de promotores, promotores substitutos, exatamente para cobrir situações eventualmente como essa, né?
Enfim, eu acho que se resolve.
Nós temos que refletir e encontrar uma solução que acolha aquilo que nós, colégios de procuradores, membros do Colégio de Procuradores, entendemos como mais relevante para a instituição. Enfim, não há nenhum disciplinamento normativo no sentido de...
priorizar.
De priorizar, estabelecer quais são as prioridades.
Então, temos que estudar a matéria, reunir e tomar uma posição firme nisso. E não é difícil, não acho que não seja difícil. Não. Eu acho todas as câmaras importantes como...
Agora, como a Vossa Excelência lembrou, há pautas e pautas. A gente não pode abstrair que ainda que não esteja previsto na pauta, pode ser inserido na pauta e haja e surja no momento de uma discussão. Numa pauta ordinária, alguém suscite algo. Aí todas
porque,
as sessões se tornam importantes.
Doutor,
né?
Luizotto, é porque, por exemplo, uma sessão como a de hoje, a ordinária de hoje, em que não tem nada pautado a não ser as falas dos procuradores, do corregedor, do procurador-geral, coordenador e ouvidor, se houvesse alguma matéria extraordinária, entraria no que ocorrer. Mas isso tem que ser submetido ao colegiado para ver se aceita. Não é simplesmente o ato unilateral do procurador-geral. Então, ele submete, assim como aquela matéria da licença-prêmio, doutor Eduardo, submeteu ao colégio.
Sim.
Foi no que entrou, no que ocorrer.
Se não tivesse
Então, se o colégio deliberasse no sentido de que não era adequado, ele teria que aguardar a próxima sessão para incluir na pauta aquilo.
Isso que eu digo, que se
de sorte que a gente tem uma certa previsibilidade do que vai acontecer na sessão, com relação a temas que serão tratados formalmente.
Até porque a pauta é direcionada para a gente com antecedência.
Até onde for possível, né? Até onde for possível.
Porque
sugestão... nenhuma reunião é desimportante. Alguém suscita uma questão, saiu no jornal, há episódios, por exemplo, de ontem ou de hoje, que a casa tem que discutir. Então ninguém pode, assim, a priori, dizer, essa reunião eu não vou porque não tem nada de relevante. Não, pode ter.
Reunião obrigatória.
Pode ser, né?
É obrigatório.
Pode ser.
A título de sugestão e para reflexão, já que pode existir choques de pauta com o colega da base, ou o gabinete do procurador-geral não tem promotores à disposição?
Assessores, né?
Assessores?
Sim.
Poderiam ser eles designados para uma situação excepcional.
Já aconteceu.
Que não há choque de pauta.
A gestão, eu lembro do doutor Orlando Machadel, já se utilizou dessa pauta.
Foi? Talvez seja mais importante, menos danoso tirar um promotor da assessoria do que um procurador da sessão.
O único problema é que, assim, nós vamos transformar em permanente uma atribuição que não é dos promotores de justiça. Porque, assim, se em toda a sessão das câmaras cíveis reunidas um procurador abrir mão da sua participação, considerando o choque de horário com a reunião do colégio, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, que nós estaríamos abrindo mão de uma atribuição que originariamente é nossa.
Esse é o cuidado que temos que ter.
Eu acho que o ideal seria decidir caso a caso.
É o quê?
Como está sendo hoje? Como
está sendo? Nós estaremos declinando, como repito, é o órgão fracionário mais importante do tribunal. E nós estamos nos ausentando. É claro que aqui também tem relevância, aliás, principalmente tem relevância. Mas, na coincidência de agendas, Eu acho que...
Não, e para agravar a situação, agora a Câmara Criminal também está tendo, de maneira quase que rotineira, às quintas-feiras, sessões extraordinárias. Para agravar ainda a situação.
Será que alguém teria uma sugestão aí para tornar mais ativa a presença do Procurador de Justiça nas câmaras cíveis, por exemplo?
Eu acho que nós não temos esse problema, doutor Oswaldo. Sabe por quê?
Ah, não temos, é?
Nas câmaras cíveis, quinta-feira, só câmaras cíveis reunidas, que não acontece.
Não, o que eu estou dizendo, eu quero dizer o seguinte, é justificar porque é que nós estamos lá, essa presença, é só de vigilância ou de uma
porque
participação mais ativa.
Tem uma
é isso
coisa.
Que faz com que eu ache que eu sirvo melhor a instituição estando por aqui, do que passivo lá, esperando que termine, né?
E tem um...
A sessão.
E tem um detalhe...
Presta disposição legal, né?
A nossa participação é por isso, que o comparecimento às sessões do colegiado é obrigatório. Não é obrigatório o comparecimento.
De alguma inserção.
Hein? Mas veja, tem um problema lá no tribunal, quer dizer, o problema vírgula, é a modernização das coisas. Uma pauta, a última que eu fui, 120 processos, 12 pedidos de preferência, 12, certo? Os demais, virtuais, você não participa de nada. O processo foi votado até no dia anterior. O que é que eu fico fazendo lá na sessão? Absolutamente nada.
Doutor Zé Carlos, se me permite. Eu participei de uma sessão nas Câmaras Cíveis Reunidas, no feito que sequer o Ministério Público foi chamado a dar parecer.
Vejo porque...
E, no entanto, eu vislumbrei uma matéria de interesse público, na qual eu suscitei uma questão de ordem de reserva de plenário. É um assunto afeto à atuação de todas as procuradorias cíveis, de relevância, ações repetitivas que vêm reiteradamente caindo nos nossos gabinetes e que eu julguei necessário até para uniformizar o posicionamento sobre uma matéria relevante, direito à pensão de dependentes de segurados do Serviço de Previdência. Uma matéria relevante e surgiu, eu fui olhar a tela, consultei o processo, vi que eu já havia dado pareceres idênticos naqueles casos e me senti no dever de suscitar a questão de...
Só uma parte rapidíssima. A propósito desse tema, até uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público a propósito de dependentes, de pensionistas. Uma recomendação, então é um assunto relevantíssimo.
Tem que ser só ativo, né? Como o Jorge fez.
Eu acho que é um tema que merece a nossa reflexão. Nós temos que aprofundar. Mas tenho a impressão que, como registrou o doutor Jorge, já que não existe a possibilidade de uma deliberação permanente, temos que analisar caso a caso. Até porque, assim, nós temos situações de impedimentos de colegas que funcionam junto às câmaras. Nós temos dois membros que têm cônjuges que exercem o seu mistério junto ao Tribunal de Justiça, não é? Que gera um impedimento, então isso já é um complicador para a designação da pauta. Nós temos alguns membros que funcionam junto ao Conselho Superior, cujas sessões acontecem também às quintas-feiras, em momento anterior ao Colégio de Procuradores, que esses não podem mesmo estar designados junto às Câmaras Cíveis Reunidas. Enfim, são uma série de que nós precisamos refletir para aperfeiçoar, né, e ver.
Olha,
como
só para fazer um pequeno registro. Olha, eu não defendo que...
Estou concordando com Vossa Excelência.
Olha, eu não defendo, não é só para completar e não ficar em dúvida. Eu acho que é indispensável a presença do Ministério Público na sessão das câmaras. Eu só queria que, se eu não estiver presente, mas alguém há de estar.
Claro.
Porque se ordinariamente não há necessidade de intervenção, ordinariamente não há, mas pode excepcionalmente haver.
Pois, exatamente.
Em determinada circunstância, o próprio relator pode questionar o procurador. Ou regimentalmente você pode também fazer sua sustentação oral.
Perfeito.
Né? Então, a presença desse espaço não se pode abrir mão. O Ministério Público tem que estar presente. Onde o juiz estiver, lá estará também o promotor. Não é? Então, o procurador vai estar presente. Agora, se não estiver o procurador, eu estava propondo é que estudasse alguma alternativa, que outrem do Ministério Público.
Vamos refletir. Vamos refletir. Estamos abertos também a sugestões.
Mas há muitas possibilidades aí de se resolver.
Perfeito.
Isso não é, eu acho que se resolve, sim.
Eu queria, por último, agradecer a substituição na semana anterior, que estava na reunião do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, doutor Luiz Walter, que sempre tem sido muito solícito no exercício do Ministério de Substituição do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público.
Bem, em seguida...
Doutor Paulo, só um instantinho. Não, ainda, doutor Luiz Walter, ainda dentro daquela temática, me permita, doutor Carlos Augusto, também adentrar. Não sei se lembra, Vossa Excelência, uma certa vez, quando eu falei acerca dela, ficou até entusiasmado. E acho que a gente poderia voltar a pensar nisso, porque todo mundo gostou, todo mundo achou que era uma boa ideia, mas ficou no campo das ideias, né? A gente poderia tentar implementar. É no sentido de que aquelas ações que são promovidas, né, principalmente as ACPs, pelo Ministério Público, e desagam nas câmaras cívicas, né, que tenham sustentação oral, em se querendo, pelo procurador que se faz presente. Porque há uma mudança de configuração, a gente sabe, pelas câmaras criminais, que tem um número sem fim de sustentações orais, como muitas coisas que não são realmente dado realce no processo ou até na análise do voto da relatoria, ela passa a ter relevância quando exposta. E várias vezes, em várias situações, eu já vi desembargadores pedindo vista, já estava inclusive praticamente definido o voto que iria dar, por causa daquela sustentação que foi feita pelo advogado. Eu creio que uma sustentação feita por um procurador, desde que tenha tido um entrosamento com o centro de apoio, não é, o promotor, não é, da área de direito difuso, coletivo, que o tenha implementado, ela dá uma nova configuração ao procurador cível nas câmaras, singular, de forma singular, porque você ganha o espaço, você faz as anotações que precisam ser feitas de forma mais detalhada e dá uma visibilidade. E quando eu não falo só na visibilidade da instituição e do procurador. É no direito que está sendo perseguido. Né? Que são direitos coletivos, direitos sociais. Né? Então, eu acredito que a gente poderia...
Doutora...
Lembra que a gente já falou sobre isso.
Exato.
Não amadurecemos.
A propósito, eu acho que quando o Ministério Público for parte, nas ações em que o Ministério Público for parte, o empenho deve ser redobrado. Porque o dever de vigilância, ele é menos rigoroso do que o dever de velar pela causa que o próprio Ministério Público patrocinou. Então, nas ações civis públicas, onde o Ministério Público tem crescido muito, a presença do Ministério Público tem engrandecido a instituição, eu acho que o procurador deve estar atento, porque a responsabilidade que originariamente fora do promotor, passa a ser dele. Então ele é que é o titular daquela ação naquele momento. E como o advogado também deve ter zelo por sua causa e lutar para que tenha um desfecho favorável, também o procurador. E acho, doutora, que se nós quisermos encurtar a nossa presença na Câmara, também nós, como os advogados, podemos pedir preferência, porque nós temos um relacionamento muito saudável com os presidentes das respectivas câmaras. E não seria sem propósito que propuséssemos, eventualmente, que as causas de interesse do Ministério Público, que nós elegeríamos naquele momento, pedíssemos que elas também fossem submetidas a julgamento.
Muito boa sugestão. Muito boa sugestão.
Agora, a sustentação oral, viu, doutor, eu encareço que haja, sempre que tem um interesse público relevante e a causa for titularizada, for patrocinada, então tem que usar regimentalmente aquele espaço. Quem tem que avaliar é cada procurador. Mas é desejável que, quando há risco de que aquela tese não prevaleça, porque uma ou outra está ganhando corpo, então, aquele momento é justamente para você fortalecer a sua posição, que é a posição do Ministério Público. O Ministério Público é uno. Então, é como se fosse uma corrida de bastão, né? O promotor passou o bastão para o procurador. O procurador é que passa a ser uma coisa que não acontece nas câmaras criminais, já que suscitei aqui. Que na Câmara Criminal o promotor, cuidado, o procurador, claro, é custos leis. Não é o titular da ação penal, deveria sê-lo, né? Porque me parece que na Câmara Criminal fica órfão de parte. O titular da ação penal não está presente, né? Que deveria ser. Pois é. Tá bom, era isso, viu, doutor? Então eu acho que podemos retomar essa ideia e, quem sabe, caminhar nessa direção, né? Se temos pressa, podemos combinar com o presidente, olha, tem essas ações aqui do Ministério Público, eu gostaria que fossem pautadas para agora, e aí nos incumbiríamos dessa tarefa mais cedo e viríamos para a sessão daqui, né?
O doutor Luiz Alto, nós temos um problema porque as ações são todas pulverizadas. Todos os procuradores da área civil fazem parecer com a segunda câmara, a primeira câmara. Você chega na sessão, você pega, é pego de surpresa. Eu lembro-me que em visita em Santa Catarina, eu passei uma tarde com uma procuradora de justiça lá, como um estado maior, é claro. Lá existe uma câmara, um procurador, que ele ficou nessa área especializada das ações civis públicas. Então, todos os processos eram com ela. Eu me lembro que, embora em várias câmaras, mas ela conseguia, que a pauta fosse toda com ela. Se houvesse dois processos, ela conseguia negociar com o relator,
doutor Paulo,
para poder ela participar.
Eu não estou defendendo, eu não estou propondo que o procurador selecione dentre as ações que estão ali aquele deu parecer, porque é uno e indivisível. Se você está ali como representante do Ministério Público, todos os processos lhe pertencem, né? Então você tem responsabilidade sobre todos eles. Eu acho que uma mera leitura, uma simples leitura na pauta, dá para identificar o que é ação civil pública, né? Quais são as ações civis públicas ou aquelas que
demandam,
obviamente, tem pertinência com a atuação do Ministério Público, independentemente de quem tenha sido parecerista
agora.
Não importa
se
o processo
é outra história.
Não importa, olha, porque
seu processo
há uma presunção, doutor Paulo, há uma presunção de que todos nós estamos habilitados a tratar de qualquer questão ali. Se estamos presentes, é como um cirurgião numa sala. Quando ele entra, ele tem que trabalhar, ele tem que atuar. Não vai agora voltar para ver se eu não estudei isso, eu não conheço. Quem está fazendo uma audiência, ele tem que se presume que seja habilitado para enfrentar qualquer questão. Então, ainda que eu não tenha dado parecer naquela causa, isso não me exime de atuar nela.
Eu acredito, doutor Isaldo, deixa eu colocar só uma adenda. Eu tenho esse cuidado. Antes, a gente recebe a pauta antecedente. Então, eu peço, certa, a minha assessoria que
eu mando imprimir todos os pareceres das ações que o Ministério Público faz.
Aqueles em que eu, digamos assim, passou pelo meu gabinete, ou aqueles considerados relevantes, vistos ao Ministério Público. Claro que são todos, mas tem aquele, é uma quantidade muito grande de habeas corpus, etc, etc. Então, eu já vou com isso, devidamente selecionado. Acredito que a Procuradoria Civil pode fazer do mesmo jeito, né?
Porque aqueles que não são seus, sabe, doutora? Aqueles que não são da sua lavra.
Isso.
Mas
você
pode
ler,
a obrigação de enfrentá-los ali na.
Exatamente.
Não pode ir valendo para tirar. Eu não atuei nesse processo.
Não.
Atuou o Ministério
Público. E mais
atuou
do que isso, e eu volto a dizer, além do desempenho, não é, nosso, que fica marcante, é o direito que está sendo perseguido. Exatamente. De forma, né, normalmente coletiva. Isso é que, para mim, é importante.
E tem um detalhe também, que em relação aos advogados, nós que frequentamos as câmaras sabemos que eles têm que fazer até as 8h30, pedir preferência no julgamento. Na última sessão que eu estive, o doutor Ribeiro, já presidindo a primeira câmara, ele disse o seguinte: mesmo no caso do Ministério Público, não tivesse pedido a preferência, se tivesse algum processo para colocar, que ele faria isso sem necessidade daquela prévia solicitação.
Lá na segunda câmara também é assim, nós não temos.
Sem nenhum problema.
Eu falo qualquer hora, é assim. Quando eu sinto necessidade, eu falo qualquer hora.
A nossa presença nas ações, a lei diz, preferencialmente nos processos onde tem oficiado.
Não dou muita importância ao regimento.
Como eu não faço a pauta, eu não sei.
Pode ser um favor.
Eu nunca tive dificuldade, mesmo o
não, também
fora,
não, nenhum.
Me deixam falar.
Nenhum.
E o regimento.
Mas eu, quando eu sinto necessidade, eu peço, eu não tenho dificuldade.
Tem presidente que admite, tem presidente que não admite. Pedir. Exatamente.
Não, doutor Luiz Otto, o que ele está dizendo é fora do prazo regimental.
É fora do prazo regimental.
Tá, isso aí é tolerância, né?
Eu faço
o advogado também pode querer.
Depois do advogado, né?
Os advogados também podem querer, né?
Não tem dificuldade. O momento a gente sabe. Depois do advogado faz a sustentação, a gente faz a nossa. Não tem erro. Eu nunca pedi preferência e nunca fui impedido de falar, né? Mas tudo é relativo. No Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, eu estava numa sessão que era de meu interesse, há anos atrás, que o presidente da OAB estava na sessão, né, o presidente da OAB,
e tem um regimento, tudo direitinho. O senhor presidente da OAB, ele falou na faixa de 8 vezes numa sessão, o tempo todo, e o presidente, o procurador-geral, em nenhum momento disse ele passou seu tempo fora do regimento. Ele falava o tempo todo. Achei impressionante aquilo ali. O regimento foi jogado no pro ar, o regimento interno. É. Eu nunca esqueci disso, né? Pois não, mais alguma coisa a falar? Agora passo a palavra à nossa coordenadora-geral, doutora Cristina Brandi, por favor, com a palavra.
Cumprimento a todos em nome do procurador-geral em exercício. Na manhã da última terça-feira, a coordenadora inspecionou a promotoria de Nossa Senhora das Dores, dando continuidade às visitas de inspeção previstas para o ano 2017, como teve a correção que o doutor já falou aí. Durante a inspeção, constatamos o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a equipe da Promotoria de Justiça de Dores, em especial pelo promotor de justiça, Dr. Renato Vieira, que demonstrou profundo conhecimento das questões tratadas na unidade e notória sensibilidade na abordagem dos problemas enfrentados pela população dorense, em especial aqueles ligados à malversação dos recursos públicos. Os trabalhos ocorreram dentro da normalidade. Foram analisados os autos, os procedimentos extrajudiciais em andamento, além das ações cíveis ajuizadas. Não foram encontradas irregularidades formais ou materiais na condução dos procedimentos. Como praxe, a memória da visita será consubstanciada em relatório próprio e será encaminhada ao órgão da administração. O projeto Coordenadoria em Ação, desenvolvido pela Coordenadoria Geral, em parceria com o Centro de Apoio Operacional, iniciou neste mês de março seu penúltimo ciclo de atuação, focado nas metas alusivas às pessoas com deficiência e do idoso. Encerrado o ciclo de atuação dessa primeira temporada, no mês de abril serão trabalhadas as metas de saúde, infância e adolescência. O projeto Coordenador de Ação oferta apoio técnico aos promotores de justiça nos procedimentos mais antigos em curso nas promotorias de justiça. Ao final dos trabalhos, a Coordenadoria Geral elaborará relatório conclusivo que será remetido à Procuradoria Geral e ao Conselho Superior e à Corregedoria Geral.
Muito bem. Feita a palavra da coordenadora, passo a palavra à nossa ouvidora, Ministério Público, doutora Conceição.
Não, depois na palavra.
Bom, saudando a todos, na pessoa do doutor Paulina, procurador-geral em exercício. Eu tenho alguns informes da ouvidoria que gostaria de passar para os colegas procuradores. Inicialmente, eu quero agradecer a Ernesto, doutor Ernesto, pela substituição nos dias de quinta e sexta, quarta, quinta e sexta, como foi feito. E dizer que participei do encontro, 32º Encontro Nacional dos Ouvidores no Estado do Maranhão. Dizer da excelência com que nós fomos recebidos, inclusive o Procurador-Geral de Justiça presente, né, na abertura, presente em meio às reuniões e também no encerramento. Eu até vou pedir tanto ao colega Paulo, tanto ao colega Rony, que estando com ele eu fiz pessoalmente o agradecimento.
É o Gonzaga.
Ele teve um tratamento muito especial aos estados do Nordeste. Mas eu fiz o agradecimento, mas se puderem fazer quando encontrarem, eu sei que as pessoas ficam satisfeitas, né? Porque foi registrado, né? A reunião foi uma reunião, a estrutura do Ministério Público do Maranhão é de excelência também, né? Inclusive com o refeitório, que possibilitou ter uma reunião mais dinâmica. Tivemos uma reunião em que foram discutidos temas importantes. A temática maior, mais predominante, foi a questão da autocomposição, que tem sido agora um tema muito recorrente no Ministério Público, no Conselho Nacional, né? O ouvidor nacional, com assento no Conselho Nacional, nos pediu um estudo acerca dessa possibilidade dessa autocomposição ser feita pela ouvidoria. Nós fizemos uma conclusão. Há um relatório, está aqui à disposição de quem queira conhecer. Já fizemos o encaminhamento, né, porque, em resumo, é possível fazê-lo desde que haja uma definição normativa, haja uma estrutura, uma capacitação. Então, isso vai ser analisado pelo tanto pelo Colégio de Procuradores Gerais, tanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Também, é... Sim.
É bonito isso, é bem dinâmico. Agora, obviamente, como o próprio país tem Ministério Público que estão estruturados.
Isso.
Tem Ministério Público também que não estão tão bem estruturados. Por exemplo, das participações que eu tive, eu notei que, salvo engano, parece que é a Paraíba que carece de maiores aprofundamentos, inclusive de estrutura.
Isso. É uma diversidade, né? É uma diversidade. Inclusive, esse estudo foi muito bom e foi boa a sua observação, colega, porque entre as inúmeras questões que tem, há uma necessidade e há um encaminhamento que nós fizemos de definição de estrutura das ouvidorias em todo o país. Porque para se querer implementar alguns projetos a nível nacional, nós teríamos que ter uma estrutura mínima, né? Claro, variando, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal, ele já começou a fazer autocomposição, mas ele tem na ouvidoria 17 assessores, né? Então é uma outra realidade.
Em alguns estados, o próprio ouvidor fica afastado.
Exatamente, e tem exclusividade, inclusive. Exatamente. Eu coloquei a realidade de Sergipe, claro, elogiando, a gente tem um pessoal muito comprometido aqui, mas tem impossibilidade de fazer esse tipo de serviço. Nós tivemos também a posse da nova diretoria do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, oportunidade em que a doutora Cristina Mendonça foi homenageada. Eu trouxe, inclusive, a placa para entregar hoje a ela aqui, eu vou deixar para entregar na próxima quinta. E eu gostaria de aproveitar e registrar para todos, né, que hoje é o Dia Nacional da Ouvidoria, né? Então, eu parabenizo a todos os ouvidores, né, do Estado, aos ouvidores do país, a equipe de assessoria aqui do Ministério Público, e dizer que quando retornei, na segunda-feira, promovi também a primeira reunião da ouvidoria do Ministério Público com os colegas da execução dos direitos difusos e coletivos. Foi uma reunião muito boa, muito produtiva. Eu tinha convidado até o Dr. Ernesto. Né?
Eu faço a minha desculpa, porque, inclusive, em função de estar na primeira Câmara, com a falta de quase 200 processos, eu saí de lá 12
anos. Não, eu soube, eu tive.
Quase uma hora.
Nós terminamos perto disso, uma hora. Justamente. Mas me justificaram, Ernesto. Mas eu gostei imensamente da reunião, porque houve uma participação ativa, né? A proposta da ouvidoria. A ouvidoria é para ouvir, é para escutar. Era exatamente para escutar os colegas promotores, nas suas dificuldades, sugestões para a implementação das demandas que são encaminhadas pela ouvidoria. Crescemos muito em algumas definições.
Olha,
doutora,
também dá uma
intervenção, a ouvidoria é para ouvir. Mas o objetivo principal da ouvidoria é aprimorar a instituição.
Claro.
É preparar ela melhor.
Ver que em que medida o promotor não está executando devidamente o serviço, onde é que a instituição está falhando, porque é a semelhança do ombudsman no serviço privado, que não foi feito para resolver problema, para agradar os funcionários, não. Foi feito para melhorar o serviço,
claro.
Melhorar as vendas, agradar mais o cliente, resolver qualquer inquietação, qualquer desconforto. Então, também aqui, a ouvidoria, ela a atenção, o objetivo final é melhorar o serviço, melhorar os nossos serviços. Aí, se pontualmente o promotor não fez da forma adequada, aí a orientação da ouvidoria, a intervenção para corrigir pontualmente, mas tem que ficar em cada caso a recomendação de que não pode repetir, né? De que tem que fazer da forma melhor para o destinatário do nosso serviço, que é para a sociedade, né? Para o indivíduo, certo? Então, ouvidoria foi para isso, sabe? Foi para melhorar a instituição. Não foi. E aprimorando o serviço, claro, tem repercussão social, não é?
Ela melhora a instituição, doutor Lisvaldo, mas ela eu a considero como canal aberto de comunicação entre a sociedade e a instituição. Porque a demanda, ela vem de toda a ordem, de todos os setores.
Pois é, mas
daí
ela é um lugar, onde a sociedade...
Então,
é um balcão onde ela pode reclamar.
Ela canaliza a sua
demanda. Mas essa comunicação, doutora, essa comunicação ela não terá futuro se ela não for em favor, não for benéfica a quem procurou a ouvidoria. Então não basta, como é que se diz, tornar acessível, mas cuidar de dar boas respostas, né? De satisfazer claro. Aquele que procurou, porque é o balcão de reclamações, a ouvidoria.
Mas posso
então você melhora esse...
Né? Mas eu posso lhe assegurar que os colegas promotores que recebem, eles têm prazo de resposta, eles têm tido respostas, sabe, muito efetivas. Tanto de instauração de procedimentos, de ACPs que são promovidas. Então, eu, se me perguntarem assim, se há alguma dificuldade nessa conversa, nesse diálogo com os colegas promotores, eu diria que não. Né? Eles têm tido uma resposta boa, não a mim, não importa se sou eu ou que quer quem seja o ouvidor, mas a pessoa que está procurando o Ministério Público. Então, esse canal está aberto e a minha proposta junto a eles é de a gente otimizar. E depois de otimizado, é o que eu já estou começando a redigir, a pensar e a refletir sobre a ouvidoria itinerante, né, que eu quero fazer, ouvidoria mais social, para ir aos bairros mais vulneráveis e ouvi-los, através da divulgação de um número de telefone que a gente tem e é muito pouco usado. Isso eu vou precisar fazer cartazes também para fixar em CREAS, em CRAS, na educação. Agora, o que é que eu ponderei com os colegas? Eu não posso abrir demais a demanda se eu não tiver resposta. Porque não adianta você oferecer, ofertar e não ter eficiência, né? Isso, então, o que é que me sugeriram, eu estava pensando em fazer bimestral, acho que eu vou começar trimestral, em bairros mais simples de Aracaju. Porque você abre uma demanda muito grande e você tem que ter uma resposta. Não adianta abrir a demanda, dizer que foi ouvido, ouvidoria, eu chego aqui, relatório, não sei quantos acessos, isso não me interessa. Interessa é realmente uma possibilidade de atendimento, né? Ao mesmo tempo, também, eu estou com outros dois projetos em mente, eu estou, como se diz, né?
Olha, em resumo, doutora...
Procurando pruridos para mim.
Doutora, em resumo...
É meu jeito, eu acho que cada um que chega tem que dar sua contribuição.
As observações que eu faço...
São muito boas.
É pelo seguinte, olha, é que se o promotor... A ouvidoria tem sido um canal para que a pessoa, o cidadão, faça lá sua reclamação. E que é dirigida a determinado setor que não funcionou satisfatoriamente para ele. Não funcionou. A procuradoria, a corregedoria intervém e o promotor conserta a situação, remedia a situação e presta o serviço que não teria prestado. Certo? Se essa intervenção da ouvidoria não servir para que aquela prática... Ou aquela omissão não se repita, porque aí é onde estabelece uma interface com a própria corregedoria.
Claro.
Ouvidoria e corregedoria.
Mas é
tem que ter canais abertos, né, porque tem que ter uma interlocução, porque o promotor não pode recalcitrar. A ouvidoria foi feita para o cidadão. Não foi feita para nós, para ajudar os promotores a resolver as coisas, não. Quando a ouvidoria, quando alguém por meio da ouvidoria reclama, é porque alguém. Algum dos nossos membros não está funcionando, não está atuando satisfatoriamente. Então, é de uma reclamação que se trata. Aí resolveu e pronto, aí o promotor continua fazendo, se continuar, se recalcitrar, é o caso de interferir a corregedoria, não é isso?
Exatamente.
Tem, né? É o trabalho
para ajudar o promotor. É o homem de controle.
Ou no caso que eu vi num desses programas de rádio, de televisão, que uma pessoa idosa estava morando num carro, veja bem, num determinado bairro. E aquilo me chocou muito. Foi de noite.
Eu, no outro dia de manhã, entrei em contato com a doutora Berenice, ligada à problemática do idoso, e ela já tinha providenciado todo... O instrumental para apanhagem já tinha sido encaminhado, inclusive, para o hospital. Quer dizer, então, veja bem, a gente fica satisfeito quando, porque o trabalho irmanado, o trabalho cooperado, quem ganha é a coletividade.
É
a coletividade.
Isso é o que a gente quer. Somente, doutor Paulo, eu tenho uma outra observação a fazer, mas não como ouvidora, assim como procuradora. Não, eu tenho outra observação, mas já não é como ouvidora. Seria no que houver.
Sim, então...
Eu queria uma observação complementar, que a propósito desse canal que a doutora Conceição muito bem quer abrir e possibilitar que a sociedade venha a trazer as suas angústias para o Ministério Público, Nessas correções que nós iniciamos, nós detectamos que muitos distritos, como Vossa Excelência tem conhecimento, em razão da situação econômica e financeira que as instituições têm passado, os fóruns foram fechados, né? Muitos distritos.
Fóruns?
Sim, de muitos distritos. E aí o que é que acontece? O que acontece? Por exemplo, nós visitamos, na visita de correição que fizemos na gestão passada, exatamente, em Aquidaban, os dois distritos de Aquidaban, os fóruns foram fechados. E aí o que é que acontece? Aquilo que o próprio Conselho Nacional recomenda de atendimento ao público, de estar disponível à sociedade, é difícil. Não é que ele não esteja disponível, está. Mas imagine alguém de uma comunidade extremamente pobre, do interior do estado, ele vai se deslocar do seu município para ir ao município sede da promotoria para fazer uma reclamação ao promotor. Então, assim, eu tenho recomendado aos colegas que, dentro das possibilidades de pauta, eles procurem ir ao município e designar, eventualmente, um momento de uma vez por mês, alguma coisa nesse sentido, para possibilitar que o povo tenha acesso ao membro do Ministério Público. É. Não é? Então, eu acho que essa preocupação da doutora Conceição vem bem a calhar neste atual momento, onde ocorreram, lamentavelmente, em função de situação econômica que o Brasil atravessa e o próprio Poder Judiciário, que necessitou enxugar um pouco a máquina administrativa e mais de uma dezena de fóruns do interior do estado foram fechados, alguns dos quais transformados em
delegacia
de polícia. Então, assim, eu estou estudando uma forma de recomendar aos colegas que nesses municípios onde não existem, assim, onde o Poder Judiciário e o Ministério Público não se encontram presentes fisicamente, já que tudo se realiza no Distrito Sede, em que pese ter sido informado que, quando há audiência designada, os municípios têm se comprometido em providenciar o transporte. Mas eu me refiro ao contato espontâneo do cidadão.
Importante, né?
Que é extremamente importante. Não é? O contato, a participação ativa do membro, a sua presença física, que tem um valor simbólico relevantíssimo do membro da instituição. Então, estou estudando uma possibilidade de recomendar aos colegas que estabeleçam uma pauta para esses atendimentos. Exatamente em loco, no distrito onde não há mais a presença efetiva, simbólica e fisicamente do Poder Judiciário e do Ministério Público.
Eu concordo em toto, só registro uma dúvida. Se nesse município que foi fechado, se tem algum espaço físico para o promotor, porque usar a prefeitura é temerário.
Mas veja, se institucionalmente o Ministério Público, instituição, faz um convênio de utilização de um espaço público, a escola, por exemplo, a sala de uma escola, para poder, ali naquele dia, previamente designado, atender a população que se desejar, veja, a coisa é impessoal. Eu não estou me referindo à sede da prefeitura aí, não. Mas um espaço público qualquer, a sede do Conselho Tutelar, por exemplo.
Não.
A sede de uma sala de uma escola. Não sei, é uma reflexão. O que eu acho é que a sociedade termina ficando um pouquinho desassistida. Mesmo a atuação do
dia só para atender a 30?
Do que 30 virem ao promotor, né?
Por que não irão os 30? Não irão. É melhor que o promotor atenda lá.
Pois é, isso que eu estou dizendo.
É isso, não. Estou
dizendo que ele vá para lá, marque.
Encampando.
Porque se tiver um dia pré-estabelecido, esse fluxo vai acabar se estabelecendo, né? Aí vai ter uma agenda.
A ideia da escola eu acho muito boa, sabe, Celso? Porque quando eu conversei com os colegas promotores, alguns me sugeriram...
Ainda estou na reflexão, não está decidido.
Não, vamos usar o ônibus itinerante. Eu não gostaria de sair, porque eu acho o ônibus, ele pode até ter essa utilidade, mas ele tem uma dimensão, sabe? Eu preferia, e por isso que eu estou referendando, iniciar numa escola. Numa escola, porque eu levaria, e alguns colegas se dispuseram, a fazer alguma exposição sobre a saúde, sobre o idoso,
doutora,
sobre a infância.
Esses distritos, viu, doutora? Esses Olha, doutora, esses distritos aí, esses distritos judiciários, esses distritos judiciários podem ter salas ociosas.
Pessoa extra.
Porque, olha, esses distritos judiciários, eu conheço, olha, eu conheço esses distritos judiciários, inclusive nós fizemos até gabinete de promotor nesses distritos. Então, não é uma área que antes funcionava como fórum. Pode ser
que seja subutilizada pela delegacia, certo? Quem sabe não tenha disponível algum espaço. Então, é isso, é uma coisa que tem que ser verificada em loco, que prédio público pode abrigar isso, sabe? Claro, claro. Porque se for na delegacia, a delegacia, ela tem uma atividade mais correlata com a nossa, né?
Reativar esses fóruns.
Muitos deles.
Muitos deles iam ser reativados.
Ele fazer um levantamento e verificar. Agora, doutora Conceição, eu proporia o seguinte, como iniciativa, a senhora fizesse um ofício expondo esses fatos, que eu acho que deve fundamentar a importância, para que o procurador-geral busque a solução, como o doutor Carlos Augusto disse, e fazer sessões com os prefeitos para ceder espaço nas escolas ou em outro ambiente.
Não, mas eu vou iniciar, doutor Paulo, por Aracaju, porque como é um projeto piloto, eu vou ver a resposta em Aracaju, depois eu vou interior.
Que seja, se Deus quiser, mas o procurador-geral pode buscar espaço no interior.
Agora, o doutor Rony já tem tido conhecimento que eu tenho dado.
Ele pode, junto com os prefeitos, encontrar um espaço. Isso é fácil. Não é difícil, não.
Onde não tem fórum.
Sim, onde não tem fórum. Em que pese, como a senhora disse, o presidente do tribunal disse que ia fazer uns estudos e muitos distritos importantes que ele ia restaurar. Ele disse no discurso de posse dele.
Aproveitando, depende,
doutor Paulo. Depende do pleno.
Aproveitando então, em relação a esse atendimento dos promotores, eu, de tarde, no final da tarde, tem sempre um programa aqui de TV local, de polícia, e eu fiquei impressionado com o número de postos de atendimento ao cidadão depredados, fechados. Um absurdo, não é? Inclusive a pessoa criticando o comandante não entra nesse mérito sobre a utilização dos policiais, isso é outra coisa. Agora, os postos que prestam suporte fechado de cadeado. Quer dizer, o cidadão não tem a quem procurar para se socorrer com essa violência que existe.
Não gosto nem de falar nesse assunto.
Segundo, um outro assunto, eu vou me tornar insistente e chato, que eu vou precisar sair, que eu tenho um problema a resolver familiar. Eu vou insistir numa coisa que eu já falei aqui N vezes, mas eu gostaria que dessa vez, que a doutora Brandi não está aqui, viesse de forma prática. Pessoal, ontem à tarde eu fui a uma agência do Banco do Brasil e fiquei olhando para o Hotel Palace, vai cair. E nós vamos ser responsabilizados também por isso, porque tem mais de 20 anos que tramita essa ação, não se toma providência, o prédio está desabando. E naquela parte que ficava, onde ficava a recepção do hotel, tem pessoas que têm lojas, trabalham, há muitos interesses em jogo.
José Carlos, ontem eu conversei com o presidente do tribunal.
E vai haver problema sério.
E no apoio. Porque nós temos as ações. Eu conversei com o presidente do Tribunal de Justiça. Coincidência.
Mas ninguém toma providência.
Eu estou entendendo com a colocação do Dr. Zé Carlos. É interessante que vá isso oficialmente, vá por escrito. Porque essa preocupação do Dr. Zé Carlos já passa de ano.
Porque na hora que desabar, que morrerem pessoas, vamos tomar providência. Agora não, tem que fazer antes. Como é que está o curso desse processo? Parou onde e por que parou? Tem que tomar providência, pessoal.
Espontaneamente, eu busquei...
Não é possível.
Coordenadoria que presta...
Ô, doutor Zé Carlos... Não é possível.
A coordenadoria prestou mais recentemente... É de que houve uma intervenção...
Da curadoria... Viu, doutor Jorge? Olha, as informações mais recentes que nós recebemos aqui... Doutor Paulo, as informações mais recentes que nós recebemos aqui é de que houve um ajustamento aí e a Defesa Civil recomendou algumas providências, né, atestou que a estrutura estava boa. Essa preocupação que a Vossa Excelência está apresentando, ela não é técnica, né? É a sua observação. É um temor que a Vossa Excelência tem. Mas as informações que tem aqui, as mais recentes que não foram prestadas, é de que o que caberia fazer, que foi, por exemplo, substituir, retirar as janelas de alumínio e de vidro e fechá-las com alvenaria, e que a estrutura estava preservada, certo? Então não haveria, para a Defesa Civil, perigo iminente.
Sim, não, mas já foi formado. E como é que está o processo? Em que fase está? Não, precisa saber uma providência. No final, 20 anos ou mais, não é possível. Quer dizer, eu estou alertando isso, não quero ser ave de mau agudo.
Desculpa, né? Que eu tive que
atender aqui minha mãe. Não, agora.
Não, então, eu tive esse cuidado espontaneamente, pedi o apoio do presidente para ver se esse processo anda. Né?
É, por que não anda?
Eu falei que
tem que ver, porque na hora que houver a tragédia, a gente só se lembra da tragédia.
Isso tem que ter um apoio do presidente.
Incendiou, aquele não sei o que do shopping caiu, matou uma pessoa. Não é? Os bondinhos do parque, por exemplo.
Olha, as providências estão se somando há muito tempo. Desde que eu estou dizendo, Zenia, se lembra do Zenia. Quando o senhor corrigiu que estava, o senhor não sabia.
Mas, Galego,
o que a informação que eu vou aqui é que... Olha, na próxima reunião eu vou trazer e vou mostrar a vocês. Isso, está há muito tempo nós lutando, entendeu? Já fomos lá.
Paralelamente, eu ouvi providências administrativas aqui das curadorias.
Já. Inclusive, tem.
Tudo bem.
Tem gente particular. Entendeu?
Doutor Luiz Alter, como foi meu sogro que construiu o Hotel Palace? Eu vou saber de informações dele da estrutura.
Ah, mas o que ele fez foi bem feito.
Não, naquela época se fazia muito bem feito.
Foi o Hotel Atalaia também?
Foi. O Palace e o Atalaia.
A festa de posse da minha turma.
Não, eu sei que o primeiro que ele fez foi o Palace.
Foi um
jantar, mas, doutor João, o pai de Júlio, foi construído por ele. E ele, naquela época, além de ter o cuidado, ele é uma pessoa competente no que fazia, né? E deve ter tido todo o cuidado. Isso é excelente cuidado.
Com o advento do cálculo natural, eles estão trabalhando no limite do mundo, né? Mas antigamente, eu estava na bitola,
e o Atalaia também.
Pronto, colegas, tem mais alguma coisa a falar? Depois doutor Josenia, pode falar, doutora Cristina.
Atalaia mesmo. É difícil Atalaia e o Hotel Palace. Olha, todos os dois foram construídos por ele.
O prédio tem 60 anos e é mais novo do que o meu que tem 20. Pense em Atalaia. Ele mostra mais vigor.
É muito bem conservado.
Bom, pois não, doutora Cristina, tem mais. Doutora Conceição.
Doutora Cristina?
Não, desculpa, doutora Conceição Figueiredo. Está com a
palavra? Tenho. Olha, isso aqui, eu vou fazer um registro. Doutor Carlos Augusto, até perguntei a ele. Eu vou fazer um registro, até porque acredito que interessa a todas as procuradorias. Eu tive um problema essa semana passada de distribuição de processo no meu gabinete, né? E eu só tive conhecimento porque o gabinete da desembargadora me ligou. Porque como todos nós cumprimos um prazo, né, dentro do que nos é dado, estranhou o fato do processo já estar mais de 10 dias aqui e não ter sido devolvido. Nós fizemos o contato com... Mais de um mês. Nós fizemos o contato com o cartório... E realmente o processo tinha chegado, a procuradoria foi intimada online em 3 de fevereiro e o processo chegou no dia 13 de março no meu gabinete. Um mês e 10 dias.
Sem passar em outro gabinete.
Não teve.
Foi distribuído a primeira.
Não teve impulso.
Não teve pedido de redistribuição, nada.
Pelo menos, eu acredito que se tivesse, eles teriam me informado. Não, e eu peguei o processo. Ah, não, eu já devolvi. Eu, quando recebi o processo no dia 13 de março, eu devolvi no mesmo dia. Era um HC. E aí fiz, e eles julgaram no dia 14. Ele estava então em pauta, por isso que telefonaram estranhando. O fato, por que eu estou registrando? Algumas vezes, quando eu estou em sessão e eu acompanho um parecer de algum colega da Câmara Criminal, não é a primeira vez, não é a segunda, que eu peço, o processo é online, eu tento abrir o anexo, ver o anexo e não existe o anexo. Nunca trouxe aqui porque... Eu não sei se é um atraso do colega, não sou eu que vou estar dizendo que não devolveu o processo, mas, pelo menos dos meus, eu nunca tinha visto nas vezes que eu vou, mas em processos meus funcionam todos, que são da parte criminal. E mais me preocupou foi a informação dizendo que, ocasionalmente, o cartório não processa algumas informações. Quer dizer,
o cartório nosso é um cartório bom, é um cartório, né, eficiente. Eu acredito que esteja havendo alguma falha no sistema. E isso é muito ruim, porque esse processo, se o gabinete não tivesse ligado para o meu gabinete, ele teria sido pautado, julgado em meu nome, com meu nome como procuradora, sem parecer. Isso é muito ruim. Então, tendo
o caso. Agora, o processo já estava distribuído para Vossa Excelência? Porque se estava com seu nome, estava distribuído para Vossa Excelência.
Estava distribuído, mas não foi encaminhado.
Mas quando o Ctrl P2, o processo é distribuído, ele automaticamente entra na lista dos processos. Coisa curiosa.
Mas não
entra
foi
na
distribuído.
Na lista dos processos distribuídos. Exatamente. Porque senão não estaria no seu nome. A não ser que seja processo vinculado.
Aí é
diferente.
Eu sei que a informação foi essa. Chegou lá no dia 3 de fevereiro e só foi para meu gabinete. Chegou lá no dia 3 de fevereiro.
Isso já aconteceu comigo, outra, assim, não exatamente, mas um pouco parecido, o processo não veio e tudo, mas foi um equívoco do cartório, porque no meio de muitos processos passou um, porque como a intimação é virtual, às vezes, por algum lapso, passou. Mas
a informação que foi passada foi essa. Segundo o servidor, não vou dizer o nome, ocasionalmente o cartório não processa algumas informações dependendo do contato do servidor do TJ.
Eu não gostei dessa informação.
Essa
informação é ruim.
É melhor encaminhar o procurador-geral para ele.
Você faça um encaminhamento ao procurador-geral para a gente tomar as providências, doutora Conceição.
Porque não é possível, né?
Eu não gostei dessa informação.
Isso ocasionalmente ocorre?
Ocasionalmente ocorre. Acontece.
Então, tá, não é a primeira vez que ocorre. Porque se ele está dizendo que ocasionalmente pode acontecer, ou é uma falha no sistema, eu não sei se há uma falha no sistema.
Eu me lembro, comigo nunca ocorreu. Agora, a redistribuição.
Não, comigo já ocorreu em razão de redistribuição inclusive causando possibilidade até de perda de prazo.
Exatamente.
Em razão da redistribuição.
Eu tenho casos de perda de prazo.
Celso, pode ter sido. Pode ser que você não tenha tido nem conhecimento.
Tá bom, tranquilo.
Porque exatamente. Pode ter chegado, ter sido julgado, acabou. Exato. Não vai mais outros.
Exato.
Esse iria ser julgado sem que eu conhecesse.
Conceição, aconteceu uma vez comigo, nesse caso comigo, eu vou relatar com os pagadores da Sangue. Enquanto foi redistribuído, e um colega já veio, já passado prazo, e eu telefonei para os pagadores da Sangue, e ele reabriu o problema.
Mas entenda, Ernesto, mas nesse caso eu nem sabia. Eu nem sabia. Não, e aí no dia 13 fizemos o parecer, mandamos, e no dia 14 foi julgado. Já com o meu parecer. Entendeu? Mas isso ocorreu outras vezes comigo, com vocês?
Até meio-dia.
É?
Pronto, doutora Conceição, você não tem mais alguma coisa?
Não,
a corregedoria
passa a palavra do doutor Danias.
Em conjunto com a PGJ, o cartório para explicar isso aí. Porque,
sim, exatamente, é isso que eu já.
O oficial PGG, então.
Bom dia a todos, cumprimentando os colegas na pessoa do procurador-geral em exercício. Apenas eu devo registrar que a Comissão de Assuntos Institucionais se reuniu pela segunda vez já esse ano. Recebemos 4 proposições, três da escola superior e uma outra sobre os servidores, licença-prêmio dos servidores. Nós acabamos de devolver um que foi pautado, que era da biblioteca. Temos um pautado para segunda-feira, nós vamos devolver. E o outro, o quarto está em diligência. E os trabalhos estão ocorrendo de forma muito dentro do prazo esperado. E estou muito satisfeito, os colegas têm sido bem ágeis nesse desiderato. E também agradecer ao Dr. Carlos Augusto, nosso corregedor. Nós estivemos na reunião na 106ª, né? Uma recepção exatamente glamurosa. Foi uma recepção muito boa e também me emocionei bastante com a entrega da honraria, né? Vamos dizer assim, pelo Dr. Carlos Augusto. Ele foi o receptor daquela placa, e ele fez palavras, ele me emocionou com as palavras ditas. Eu quase chorei, né?
pelas coisas que ele disse, que eu reputo serem...
Já está emocionado. Já.
Serem da alma dele, pelo ser humanista, fez uma manifestação muito elogiosa. E também o que me deixou muito emocionado foi a recepção dos colegas corregedores nacionais. Todos nos cumprimentavam, fiquei muito feliz que a nossa trajetória foi discreta, mas de certa forma presente.
Sinal que deixou as portas abertas.
E também os colegas, a recepção que foi dada ao colega Dr. Carlos Augusto. E
eu
na minha fala...
Não merece, meu.
Certo. Na minha fala eu disse exatamente que o Dr. Carlos Augusto tem muito a contribuir com aquele conselho. E muito me alegrei, porque Sergipe já participa de uma comissão de estudos naquele conselho. Isso é importante, é muito bom que a presença nossa esteja sempre marcada lá naquele conselho. Muito bom essa participação. O doutor Carlos Augusto, a corregedoria de Sergipe, vai participar de uma comissão de estudos. A gente nunca pode ficar ausente só porque nós somos pequenos, mas nós somos grandiosos também em capacidade. E lógico, com capacidade do doutor Carlos Augusto, intelectual, pelo humanismo que ele tem muito a contribuir naquele conselho. E eu falei exatamente isso. E foi uma reunião muito boa, fiquei muito satisfeito. O companheirismo foi excelente. Viajar com dois companheiros assim maravilhosos foi demais para mim. E também fiquei muito satisfeito, porque a nossa passagem pela corregedoria só visou fortalecê-la. A meta era essa. E nós conseguimos fortalecer a corregedoria, entregar uma corregedoria fortalecida ao nosso sucessor e, além disso, reconhecido o nosso trabalho pela corregedoria nacional. E por isso estou muito... Eu acho que eu cumpri o meu desiderato e estou agora descansando em paz. Muito obrigado.
Doutor José Nias, você foi um apoio. Tudo isso foi fruto do seu trabalho merecido. O Ministério Público Sergipe sempre esteve de parabéns com a sua presença na corregedoria, como eu já disse aqui outras vezes. E nosso Ministério Público é só pequeno mesmo no tamanho, mas somos grandes em cultura, em conhecimento e boa vontade. Isso é importante. Isso nos honra e nos tornamos muito orgulhosos de tudo isso passado. Bom,
colega, mas... meu aplauso, minha admiração, sabe disso, né? E mais do que merecida essa homenagem. Não, deixa eu descansar em paz, não.
Bom, por mais, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana.